Sejam bem-vindos ao AlphaCast, podcast do Sistema Alfa de Defesa Pessoal. Eu sou o Instrutor Bruno e eu estou aqui com o meu irmão, Instrutor Lucas.
Fala, galera. Seja muito bem-vindo, boa noite a todos. Ou bom dia ou boa tarde, dependendo da hora que tá assistindo, né? Se não for ao vivo.
Bom, apesar desse ser nosso primeiro podcast em vídeo e ao vivo, nós já tínhamos o projeto do AlphaCast, né? Mas esse é muito especial justamente por isso, né? E então... Não poderia ser diferente, escolhemos um tema abrangente,
polêmico,
que vai dar o que falar, mas basicamente é, qual é a melhor arte marcial para defesa pessoal?
Você que está assistindo ao vivo, já coloca aí nos comentários, o que, que você acha? O que, que você já treinou? O que, que funciona para defesa pessoal? O que, que não funciona para defesa pessoal? Porque é isso que a gente vai debater de um jeito científico, técnico e que faça sentido com argumentos e não com paixão, né?
É.
Não com palavras. Por isso que é
paixão
polêmico.
A gente sabe que tem, mas... A gente vai debater de uma maneira bem imparcial. Sim. Mas temos que começar de algum lugar e o principal lugar seria exatamente isso. Então, o que é uma arte marcial, né? Esse nome bonito, né? Que arte marcial, o que, que se engloba nisso, né?
O pessoal hoje em dia, qualquer coisa que seja combativa, qualquer coisa que a pessoa simplesmente saia na porrada, né? A pessoa já fala, ah, é uma arte marcial. E não tá errado. Né, mas tecnicamente falando, né, no conceito mais abrangente histórico, é uma arte criada para realmente uma guerra. Né? Então é como se fosse um povo ganhar de outro povo. Por isso que é diferente de defesa pessoal. Né? Tem arte marcial que serve para defesa pessoal? Sim, mas a preocupação daquela arte marcial naquele momento, historicamente sendo escrita, realizada, não era de você se defender de alguém vindo te assaltar, e sim de você conseguir vencer outro povo, armado ou desarmado, com armadura, enfim. Então, a arte marcial seria basicamente isso. É o que temos hoje? Obviamente que não, né? Hoje em dia, a gente fala de arte marcial, o pessoal pensa muito em esporte, porque é realmente o que... A transição histórica que aconteceu, né? Mas arte marcial, na sua definição, seria mais ou menos isso.
Pô, perfeito. Você falou, né? É o que temos hoje, mas a verdade é que é muito mais comum as pessoas estarem praticando alguma luta, por assim dizer, vamos usar esse termo, do que estar indo combater um outro povo, né?
É, quando então... você vai fazer os, sei lá, crossfight da vida na academia que tem... É uma arte marcial. Pode ser que o professor seja formado em alguma arte marcial conhecida, algum estilo de Kung Fu, mas aquela modalidade, a metodologia que eles treinam não seria uma arte criada para guerra, seria uma coisa mais pro fitness, por exemplo, que também serve, mas não é a finalidade que ele recebeu.
Você falou de guerra, né, de povo. O judô, por exemplo, se enquadra nisso então. Foi concebido justamente por essa questão do... Como que eu posso falar, né? O povo está com armadura, está com armas, numa situação de combate, né? Numa situação de guerra, para falar a verdade, né? E seria uma segunda opção. Tá correto afirmar isso?
Sim, hoje em dia você pensa mais no esporte olímpico, né?
Exatamente. Já não pensa em estar com uma armadura, não. Sua arma ter quebrado. Mas não quer dizer, necessariamente, que o judô não funciona, por exemplo.
Exatamente.
Legal, esse é um ponto legal pra gente conseguir...
É, porque assim, quando a gente fala de defesa pessoal, vamos deixar uma coisa clara, galera. A sua arte marcial que você treina, ou seu método de treino de luta, funciona pra defesa pessoal? Talvez, mas é muito específico, mais do que a arte em si, como que você treina isso. Porque eu posso falar que jiu-jitsu serve, muay thai serve, karatê serve, só que às vezes o jeito que você treina não é voltado pra rua. Não é voltado para a realidade de violência urbana. Então, esse começa a ser um ponto. E é aí que a gente entra na parte polêmica. Porque o jeito que você treina não é voltado para a defesa pessoal. Não quer dizer que não sirva. O seu golpe, a sua queda, a sua projeção, a sua imobilização. Mas o jeito que você treina não é voltado para a violência da rua. E claro que tem muito contexto, né? Porque como a gente está vivendo no Brasil, é uma coisa diferente de outros povos. Às vezes a gente está em um estado que em outro já é outra realidade. Às vezes tem ataque muito mais de faca, ou então muito mais brigas de bar. Enfim, isso tem que ser estudado e analisado para você se proteger, né?
Cada região tem a sua... particularidade, né? Antes da gente continuar esse papo, né, que tá só no comecinho, inclusive, se você tá vendo ao vivo aí, né, coloca aí alguma dúvida referente a isso que a gente vai responder para vocês, mas nós queríamos falar um pouquinho sobre nossos patrocinadores, né? Então, a Stan Tactical, né, que tem tanto o Stan Stick quanto o Stan Shock.
Quem acompanha o canal sabe bem o estrago que esse bastão
causou, né?
Fez no Bruno.
Então, esse é uma marca de excelente qualidade, né? Temos também a Dobra Market, do Dona e do Zé, né?
idealizadores dessa logo.
Desse logo que está aqui.
Não então só eles... isso, como vários projetos que já fez com a gente e ajudou bastante a gente aí nesse
Eles cuidam de gestão de mídia social, eles criam logos. Basicamente, tudo que você precisa de áudio e vídeo, né?
Basicamente, o que precisa nos dias de hoje, falando de tecnologia. Sim,
exatamente. É, temos também Kawatech.
Kawatech, do
que
nosso
é...
aluno.
Que a gente sabe o seguinte, né? Quando você procura uma oficina mecânica, o mais importante é a lealdade, né? Alguém que você possa confiar. Porque senão...
Nem lealdade, honestidade.
Honestidade,
também.
Sim.
Porque chega... Você, é um problema, do nada o cara fala que tem 20, aí você não conhece muito bem, paga pra ver, mas não tinha problema nenhum, né? Então...
E tem mais um, né, Lucas? Um que salva você,
Nossa senhora. David, você tá assistindo isso aí, é bom. Não, eu... Um monte de aluno não, vai ver... Então, fisioterapeuta aí, quiropraxista, que assim, é legal porque o contato que a gente teve com ele, como é de luta, então você treina arte marcial, se lesiona aí com isso, ele já sabe tratar, ele já... a gente já fez um histórico lá, então
os outros quebram, ele resolve.
Ele resolve o problema de dor. E...
Bom, um agradecimento então aos patrocinadores, né? É, a gente deu então uma...
Nossos alunos.
Oh, claro,
nossos
estão assistindo, inscritos, nossos inscritos.
Né? O estúdio maravilhoso que estamos aqui hoje, né? Então, é muito legal essa parceria. Esse... O pessoal já até comentou, né? Os bravos. Quem que você acha que é?
Ah, não. A gente tem o pessoal do Papo Reto, né? Que gente boa demais. Olha, eu tô vendo aqui, já tá começando chegar coisa.
Tô mandando pergunta.
Bom, Lucas, já. A gente falou um pouquinho sobre arte marcial, né? Então, o que isso tem de diferente de, por exemplo, defesa pessoal? Ou defesa pessoal... Combate para sobrevivência urbana, o que muda então, né?
Olha lá, quando você fala defesa, o que vem na cabeça? É uma coisa que você está se protegendo.
Tem uma ameaça, eu preciso me defender. Se fosse pegar cruamente, né?
Sobrevivência, sobreviver. A gente vai pelo verbo, né?
Parece Sim.
coisa de... Combate, no final das contas, a defesa pessoal, ela tem que envolver tudo isso, né? Que é basicamente o quê? Quando a gente fala de defesa pessoal, não é só a técnica. A gente tem que simplesmente pegar item por item para ver se você está protegido ou não. Porque se você está querendo sobreviver, né, na rua, você tem que saber não apenas se defender. Porque a palavra defesa, ela vai muito no sentido de, às vezes, você ser até passivo, né? Você esperar alguma coisa acontecer. Num combate, é você, às vezes, até agindo primeiro. Sobrevivência urbana é você sobreviver dos perigos da rua. E tudo isso tem que fazer sentido. Por exemplo, que tipo de treino que difere de uma arte marcial tradicional e de defesa pessoal? Por exemplo, que a gente já fez, por exemplo, na Alpha. O que vem na sua mente, assim, uma coisa mais...
Bem diferente do comum?
Bem diferente.
Os treinos de, por exemplo, sequestro e roubo, que a gente já fizemos várias vezes.
Ó, e semana passada, segunda-feira, que foi aniversário de Bauru, eu fiz um treinão com o pessoal também, que eles saíram de lá e falaram, nossa, cara, que treino bom, que treino importante.
Então, porque você disse tudo, né? Quando você... treina a arte marcial em si, você vai aprender a dar chutes, vai aprender a dar socos e vai funcionar. Falar que qualquer arte marcial que você for pegar, né? Ah, se eu der um soco, não, a pessoa não tem efeito. Claro que tem. A questão não é essa. A questão é basicamente, se a gente for colocar para esse mundo hoje de violência urbana, né? De assaltos e etc. Que teve relatos de que antes de ontem, aqui na cidade de Botucatu, ouviram até tiroteio, né?
É.
Então, assim... muda um pouco, né? Não é só o saber dar um soco ou saber dar um chute, né? Essa questão de defesa pessoal, de sobrevivência urbana, não é toda a arte marcial, ou, como você disse, todo professor que sabe lidar com isso, que sabe passar essa situação, né?
Porque, por exemplo, domingo a gente teve aquele caso lá do Leandro Lô, campeão de jiu-jitsu e tudo mais, acho que o pessoal sabe, né? Enfim, envolvido com briga de bar... E deu no que deu, que atiraram nele, né? Então você vê que a pessoa, ela tinha habilidade técnica, ela tinha um condicionamento físico fantástico, ela tinha até mesmo preparo psicológico, porque você enfrentar campeonato mundial, todo mundo tirando foto, fazendo vídeo, então é uma pressão que a pessoa sabe lidar. Mas ela, às vezes faltou o quê? Aquela malícia de você treinar e saber que a pessoa pode estar em maior número, ela pode ser muito maior que você, ela pode estar muito mais preparada que você, ela não está nem aí que ponto vai chegar, e ela pode e provavelmente vai estar armada. E esse é um ponto muito importante. A maioria das artes marciais, elas começam a treinar e ela fala assim, ah, daqui uns 5 anos você vai ver defesa de faca. Cara,
isso
eu
é
não
comum.
Tenho
5 anos. É só para os mais avançados.
É,
né?
Só para os mais avançados, porque... Não, você tem que realmente... Vamos dividir como que funciona? Combate desarmado em pé. Você precisa ter fundamento, você precisa ter base, você precisa saber dar um soco, você precisa receber um soco, você precisa fazer um chute, você precisa defender o chute, você precisa ter essa linguagem. Combate desarmado no chão, porque é uma coisa extremamente comum. Qualquer tipo de confusão...
Não é só porque tá desarmado que é a mesma coisa, muda tudo.
Muda tudo. Combate armado. Com que tipo de arma? Vamos lá. Armas improvisadas, a garrafa que tá aqui ou a Sim. caneca que está aqui. A gente já tem que ter uma noção. Faca, eu com faca, eu, vítima com faca, é a pessoa sem. O agressor com faca e eu sem. Os dois com faca. Armas de impacto, então, isso aqui já é um ponto.
E funciona.
Traumático. E funciona. Eu tenho que saber também estratégias de luta de eu conseguir me defender contra alguém vindo com bastão, com um pedaço de cano de PVC, sei lá, qualquer coisa. É eu utilizar esse mesmo instrumento contra esse agressor e vice-versa. Os dois com. Com esse tipo de equipamento. E aí a gente começa a aprofundar cada vez mais os itens, as armas próprias, as armas impróprias, estratégias de combate, mas você percebe que, cara, é muita
coisa. E existe o que eu diria até que é mais atual, mais recente, né? Armas de fogo, que foi no caso, né, do caso real que aconteceu.
Faltou,
né?
O top, né?
É algo que é muito rápido de acontecer.
Muito
né?
fácil de ser utilizado.
É fácil.
É fácil de ser utilizado.
E você citou tudo isso, né? Então, pô. Na sua arte marcial, às vezes aí na sua academia, né? Eu não sei o que você luta, onde você luta, né? Mas você imagina esperar 3, 4, 5 anos pra começar a ver isso? Ninguém tá falando que em uma única aula...
Não.
Ah, não. Eu tô imune à faca. Isso não existe. Não é isso que a gente tá falando. Mas esperar 5 anos pra... Eles falam, né? Pra você ter um psicológico de lutador, pra ter experiência... Tudo bem, a gente sabe que uma pessoa que luta 1 ano ou luta 10 anos, a diferença é gritante.
Sim.
Mas falar que não pode acontecer nenhuma dessas armas nesse Sim. meio tempo, né?
Mas isso acontece, eu não lembro agora exatamente o caso, tá? Então eu não vou citar, mas eu vou só falar mais ou menos o que aconteceu. Que foi um lutador de MMA, 3 caras invadiram a casa dele, eles não tinham noção de luta nenhuma. E cara, o cara de MMA falou, deu muito mais trabalho que o cara no octógono. Porque assim, os caras estavam com tanta vontade, então assim, o leigo, às vezes, ele com força, com fúria, até meio sem técnica, mas ele te bater firme, já pronto, já dá uma
Sim.
sabe? Então assim, é muito complicado dizer isso. E outra coisa, você ganhar 20 mil, só tenho troféu, tenho medalha e tudo mais, e achar que você não pode apanhar na rua, fi, você tá totalmente enganado. Porque quebrar joelho e bater na garganta e no olho não é tão difícil assim.
Não, e você falou tudo, vamos supor que um cara, pra conseguir ganhar troféus, etc, ele tem ali um tempo de experiência, mas
Sim,
tem regras.
Tem regras.
A luta dele tem regras.
E ele tá condicionado ao quê?
Tá condicionado, por quê? Ele não vai pensar em enfiar o dedo no olho de alguém, porque ele não pode fazer isso também.
Exatamente.
Mas, aí ele mexe com alguém que não está preso, né, a essas regras, o que que acontece? Ele leva um dedo no olho e não sabe o que fazer.
Vamos falar exatamente sobre isso, então. Eu dou aula de boxe também. Então, a pessoa vai lá, treina boxe, ok. Como que ela está sendo condicionada a utilizar os braços para golpear? Como que ela está sendo condicionada a se defender? A pessoa golpear com os braços contra ela. Ela não está sendo condicionada a chute, ela não está condicionada a nenhum tipo de agarrão, ela não está condicionada a ser abordada pelas costas, pelo lado, contra dois. Então, assim, por isso que eu falo, eu vejo muito curso. Boxe para defesa pessoal, funciona? Sim. Jiu-jitsu para defesa pessoal, funciona? Sim. Até certo ponto. O que vai mudar é a metodologia que você faz nos seus treinos, nas suas aulas. Então é uma coisa muito específica, porque o problema não é a técnica, o problema é o que você está condicionado tecnicamente falando. Então quando eu entro no tatame, cumprimento o tatame, coloco o meu kimono, eu já tô com outra vestimenta e eu sei que naquele ambiente vai acontecer alguma coisa que eu vou ter que reagir, vou ter que fazer alguma técnica. Quando eu saio de lá, acabou. Eu tô mais tranquilo, tô relaxado. O pessoal faz isso, né? Faz arte marcial pra relaxar. E pronto, eu esqueço momentaneamente de técnicas, eu esqueço momentaneamente que alguém pode vir me agarrar também, alguém pode vir bater. O treino de jiu-jitsu, por exemplo, ele é 98%, isso tô falando de uma maneira geral, se você é professor, às vezes, ou aluno e na sua academia trabalha de outra forma, é muito legal isso, mas basicamente é o quê? Pô, vou preparar atleta, então 98, 99% é pessoa te agarra, você faz as técnicas de jiu-jitsu e acaba por aí. Às vezes tem as técnicas de defesa pessoal, que também elas são cruas na sua Sim. maioria, e agarrou aqui, foi, apontou o dedo na minha cara, isso não é defesa pessoal, tá? É muito mais complexo que isso.
Mas alguns vendem como, né?
Mas pelo menos tem isso. E você resolve o problema como? Simplesmente fazendo as mesmas técnicas de jiu-jitsu. Então você se limita. Tudo que é limitante não serve para defesa pessoal. tá? Então, esse que é o problema de um método. Você se acostuma muito a alguém te arremessar no chão, mas não de você levar um tapa na cara.
Ou
você...
no outro caso do boxe, o contrário, né?
O contrário.
Você levar um tapa na cara, mas não alguém te arremessar.
É. Nossa, eu consigo bater bem, mas você não sabe fazer uma queda.
E você falou um ponto interessante, né? Mas então, falar que... Foi perfeito esse ponto, né? Falar que boxe não funciona para defesa pessoal. É que esse vídeo, talvez você que esteja vendo já tenha visto, porque é bem famoso, né? Já até sabe o que eu vou falar, né? De um senhor de idade, que é um antigo pugilista, né?
É.
É, aposentado, mas magrinho, sabe? E tem dois indivíduos que vieram assaltar ele. Ele, uhum, com um único golpe em cada um deles, né? Ou seja, dois golpes, nocauteia os dois. Então, assim, é difícil falar, né? Não funciona. Nesse caso, no vídeo lá que circulou, você vê, é um golpe.
Sim.
O cara já cai, porque é muita técnica, é muita força.
Sim, né?
Mas e se aquele indivíduo tivesse tentado agarrá-lo, né?
Vamos mudar a situação? Porque quando muda isso, cara, a pessoa vira a chave. Então, às vezes, o pessoal tá até comentando ali, ah, eu faço tal coisa e tal, legal.
Deixa eu dar uma olhada no
contexto. Eu sou bom em defesa pessoal, eu sou não sei o quê, nossa, eu me garanto no soco, beleza. Vamos mudar a situação. Não tá sendo com você a agressão, tá? Tá sendo com a sua mãe. Tá? Então alguém tá com a faca na garganta dela. O que que você faz? Você chega no soco? Você chega no jiu-jitsu? Você chega o quê? Você vai ter que, às vezes, conversar com o agressor? Você vai ter que... Cara, você vai ter que fazer abordagem diferente. Às vezes você vai ter que fazer a estratégia de troca. Não, não, me leva, não sei o quê. Carro de fuga. Eu vou... Cara, você não tá nem relando na pessoa. Você treinou isso? Você tá se preparado pra isso? Porque é isso que acontece. E você nem encostou no agressor ainda. Então, o seu boxe, o seu Muay Thai, o seu chute fodão, não vai servir pra bosta nenhuma.
Inclusive, eu lembrei... Lembro uma vez que a gente tava treinando, de fato, Krav Maga, né? E do lado, dividindo o tatame, tinha um pessoal lutando Muay Thai. Você lembra disso?
Tinha, tinha.
Só que, na verdade, era uma coisa bizarra. Ele ficava fazendo barra enquanto o outro dava soquinho devagar.
Sim,
fazia flexão enquanto o outro dava um tapinha nas costas, né? Lucas, aproveitando aqui... só porque eu fui falar, meu celular quis virar, né? A Beatriz, ela disse o seguinte, ó, não há preparo para uma situação real de risco, não há psicológico para lembrar aquilo que você treinou na academia. A realidade na rua ali é outra. Vamos falar sobre, esse foi o primeiro comentário aqui que teve, né?
E muito pertinente.
Muito pertinente. Eu acho que em até certo ponto ela tem razão.
Tem.
Porque, de fato,
nunca vai ser a mesma coisa.
Nunca vai ser a mesma
coisa.
E outra,
vai ser a mesma coisa.
É difícil. Você não tá preparado.
A gente tem que ponderar duas coisas quando a gente treina. Ser o mais próximo possível da realidade, só que manter a segurança dos participantes. Então, você percebe que um vai ter que sobrepor o outro. Se fosse só, o mais próximo possível, a gente terminava o podcast, via um aluno passando na rua, seria bem legal isso. E vai lá e espanca ele, vê o que ele faz. Problema! A segurança
Muitos
vai
problemas.
Embora. A do aluno, e nossa, porque vai que ele reage tão perfeitamente que ele quebra meu joelho. Você entende? Então, um tem que sobrepor o outro, a gente tem que ter esse equilíbrio. Então, sempre vai ser voltado e pautado dentro da realidade, porém, ainda temos que ter segurança. Então, 100%, ó, tô batendo aqui, 100% tem como ser? Não, mas a gente tem que chegar próximo.
E sobre...
como que a gente faz isso? Os métodos que a gente faz.
Exatamente.
Tem que criar um estresse psicológico, físico.
E falando pra Beatriz, né, eu posso afirmar, como policial, é uma coisa que, eu vou fazer uma analogia aqui, mas que vai fazer sentido. É, fica 20 segundos comigo que você vai entender. Quando você começa na carreira, primeiro mandado de busca que você vai fazer, ou qualquer coisa nesse sentido, você tem medo, você treme, você não sabe o que esperar. É uma adrenalina, é uma descarga, é uma coisa estranha, sabe? Vai passando os anos na carreira, você vai ficando mais à vontade, só que você não pode cometer o erro de ficar à vontade a ponto de começar a negligenciar coisas. Por um exemplo aqui, ah, não vou mais de colete porque eu nunca levei tiro até hoje. Isso estaria errado, mas o que que acontece? Você se acostuma com aquela situação de alta adrenalina. Por que que eu tô falando isso? Na situação de defesa pessoal, ou aqui na Alfa, né, como nós treinamos, esse treinamento que a gente falou de sequestro, etc. Ah, mas alguém vai falar, mas não é igual, eu sei que não. Contratar tirar um cara do presídio pra falar assim, ô, você é bom nisso, vamos lá. Pô, não é uma ideia inteligente, né? Mas treinando o mais próximo possível, nessa situação, o mais firme possível, é sim muito provável, nesse tipo de situação, que quando acontecer alguma coisa assim, o seu psicológico tá preparado. E as suas técnicas não falhem, porque a gente já viu aluno, né, que relatou pra gente que, nossa, teve momento de risco, assim que, por isso que procuraram, né, por isso que nos procuraram, que simplesmente travou e não sabia o que fazer. E a gente treinando isso, treinando intenso, a pessoa vai perdendo isso.
Vai.
Então, assim, eu concordo com o que ela disse, né,
sim,
mas é altamente treinável isso.
Isso é treinável, assim como tudo na vida. Por quê? Esse fator que ela tá falando de psicológico, isso é fundamento, vamos falar de ciência, fisiologia humana básica. Basicamente, fisiologia do esforço. Então, você, naquele caso lá que você até comentou no podcast, né? Você estava com a arma, o cara puxou um facão.
Sim.
Cara, a sensação do seu braço não foi de fazer 1.000 flexões?
É diferente, é inexplicável.
Frequência cardíaca aumenta, a sua respiração oscila, você começa, os braços começam. Tudo isso
O fato que durou
influencia.
3 segundos, na minha cabeça, parece que durou 40.
Durou muito
É
mais.
impressionante.
Ah, vamos fazer isso então parecido. Aponta a arma carregada para mim. Não tem como. Mas o que que a gente pode fazer? Cara, faz 1.000 polichinelos, pega a arma e tenta acertar o alvo. Você começa a condicionar os fatores fisiológicos para parecido com isso. O que que a gente começa a fazer de fator. Eu falei fisiológico, né? Psicológico. É um treino que a gente faz muito comum. Parece até coisa de louco. Mas a gente faz o quê? Um xinga o outro.
Sim.
Bruno, você é um babaca, cara, não sei o quê. E empurra. E você começa a se acostumar com aquilo. Nunca vai ser a mesma coisa porque você sabe que ali você está em um ambiente controlado.
Com
Só
amigos.
que, se você é uma pessoa extremamente sensível, isso já te ajuda. Eu fiz um treinamento lá na parte de segurança privada, agente de segurança privado, que a gente estava exatamente na parte de gerenciamento de crise e foi uma situação com refém. Eu estava totalmente calmo, a pessoa me mandando para todos os lugares que você puder imaginar, eu apontando a arma. A minha colega, então a gente era, né, de um esquadrão, ela foi tentar uma abordagem diferente. O cara começou a chamar ela de você imagina o quê, né?
Sim.
Qualquer coisa menos adorável moça. Ela
Dons
não
dela, né?
teve psicológico, cara. Ela falou que ela ia atirar. Então ela reprovou, porque
Sim.
provavelmente ela ia matar ele e o refém. Então você percebe que, assim,
Lembra o treinamento que eu
mesmo
fiz
ela
também?
sabendo que era professor e aluno, o estresse
Foi o
psicológico que a gente tinha
suficiente, né?
foi suficiente. Então, assim, pelo menos você já tá mais preparado.
Aquele que eu fiz, que também, além de fazer flexão, na
Foi.
hora que eu tava atirando concentrado, eu ouvia. Nossa senhora, como você atira mal? Tá errando o alvo. E assim, por já estar.
Eu faço isso até hoje, viu? Tem
Mas tá
hora
certo.
que ele falou pra você, né? Até minha avó bate mais
Fala.
forte. Eu falo isso pros meus
Ele
alunos
falou isso.
direto.
Até minha avó bate mais forte. E é legal porque, pra uma pessoa com. Assim, com um psicológico fraco, isso vai chatear.
Vai.
Meu, ali. É engraçado, porque eu lembro por causa do vídeo, mas eu não lembro dele falando isso. Eu tava focado no que eu tava fazendo. E eu fiz bem, tanto é que eu fui elogiado depois. Então, assim, inclusive, nós íamos falar sobre a psicologia, né? Tava ali, mas a
Psicologia.
gente já acabou entrando
Já entrou.
nesse tema, porque faz parte da dúvida, né? Dela, e é real. Para você ter uma psicologia, você tem que treinar isso. Não necessariamente e somente ir no psicólogo, não é isso, né? Não é que nem uma academia, você vai no psicólogo, fica com o psicológico forte e você tá. Não é isso, você
Não,
precisa de
porque
treinamentos
é
específicos,
uma
né?
coisa assim, vamos usar o termo em inglês, né, que fica chique, que hoje em dia é incrível, é muito chique.
Gourmetizar o negócio.
Combat mindset, né? Então, mentalidade de combate. É uma parte de psicologia que, infelizmente, não tem muitos estudos, né, artigos científicos num grau gigantesco, só que é muito interessante de você analisar, né, e de você estudar. E isso, e tem muitos autores que batem na tecla do quê? É algo situacional e você tem que ter um preparo físico junto também. Então você percebe que é um complemento gigantesco. E é muito difícil você treinar isso, por quê? Por isso que é fácil, às vezes, você falar assim: vamos treinar esporte? Qual? Judô. Eu não vou te bater, você sabe disso, eu não vou te chutar,
Sim,
eu não
já.
vou te xingar,
Eu
porque tem
basicamente sei o que você vai
regras.
fazer, né?
Então você não sabe que golpe que eu vou utilizar, mas a gente sabe que
É
tem aquilo, é
limitado.
limitado.
É aquela
Então
gama,
você
né?
consegue fazer um treinamento completo para um campeonato. Você nunca vai conseguir fazer um treinamento completo para defesa pessoal. Nunca. Porque ele é aleatório, ele vai te atingir de formas diferentes. E outra, o seu treinamento que você fez, ele nunca vai ser. Porque a gente consegue fazer um sparring para valer mesmo. Tudo,
Sim.
tudo. Para te preparar para uma luta. Mas eu não consigo fazer a mesma coisa sem regras. O primeiro chute eu já quebro o seu joelho. Então você percebe? Então assim, mas também não pode ser desculpa para não treinar. Ah, não, nunca vai ser perto da realidade, não vou treinar. Perda de tempo,
Perto da
né?
realidade é
Parabéns.
só a realidade.
Parabéns. É só colocar a prova. Então, assim, é difícil isso. Ó, teve uma outra pergunta aqui. Teve até gente em inglês aqui. A gente é muito
Eu vi
chique,
Show Me
né?
the Knife.
A gente chama ainda
Deixa aqui.
mais. Pessoal gosta,
Essa,
pessoal gosta.
pra quem estiver vendo, né? Curiosidade, qual que é essa faca? É uma famosa, hein?
Acabar. Ó, vai
Não sei se alguém falou,
ter. Não
né?
tem ainda, né?
Não, vai ter.
Vai
É uma Kabar.
ter. Vai
É
ter.
uma faca bem famosa. E quem conhece, quem já ouviu falar dessa faca, aí comenta aí, porque.
Ó, a capoeira serve para defesa pessoal? Cara, tenta bater num capoeirista. É difícil.
É difícil, né?
Porém, volta naquele problema, né? É, você, a capoeira, eu tive capoeira, o contato na faculdade, né? Não domino capoeira nem nada. Só que volta no mesmo problema. É muito legal culturalmente, é muito... As técnicas, o preparo físico, dependendo do seu mestre, do seu professor, né? Do seu contramestre, ele pode ser até completo. Porém, como que você treina isso? Você realmente só treina, entra na roda e vai lá? Ou você, por exemplo, faz experiência? E aí eu sei que tem professores que fazem isso, isso é legal. Você pega o seu capoeirista e coloca ele contra um boxeador. Aí você já tá conseguindo abrir, sabe, o leque. Então o problema não é capoeira, o problema é você só fazer capoeira com capoeirista. Você só praticar judô com judoca.
Tanto é que...
Esse é o problema.
Eu lembro que, não lembro qual MMA da vida e qual ano, teve um nocaute, isso, se pesquisar, você vai ver, com um golpe de capoeira.
É lindo.
Então assim, num ambiente que um luta karatê, muay thai, etc, teve alguém, é que eu não lembro quem que era, um capoeirista que nocauteou um outro adversário com um golpe de capoeira. Então assim... Eu até queria falar sobre esse ponto, né? Porque, assim, provavelmente algumas pessoas vão falar isso serve. Acho que a gente pode chegar no consenso que todas as artes marciais têm sua utilidade.
Sim.
E, assim, todas elas também vão ter suas falhas, suas limitações. Às vezes aquela questão, você sabe, né? Você já fez karatê. Ah, o kata. Pô, a hora que a pessoa vê o kata, por si só, é uma coisa que para a defesa pessoal não serve para nada. Mas existe um fundamento, né? Que seria decorar aquele movimento, né? Se acostumar com aquela questão. Mas a hora que a gente vê dessa maneira, né? Eu acho que
Exemplo, o kata. É a coisa que mais te prepara para uma... Para quem não sabe, kata é como se fosse uma luta imaginária. Sequencial. É a coisa mais útil para a defesa pessoal? Não, mas eu tô em casa. Eu não tenho equipamento nenhum.
Sim,
não tem como
tá sozinho.
Eu tô com Covid. Eu tô sem sintoma, mas eu estou com Covid, então eu vou ficar em casa.
Você tá?
Treina. Treina kata, sabe? Mal não vai fazer. É a coisa que mais te prepara. Não, você tem que ter noção disso. Mas vai fazer mal de jeito algum. Você só tem que tomar cuidado a não se condicionar só com um tipo de coisa. Por isso que eu falo. Quer matar todas essas perguntas de uma vez? Pega. Qualquer coisa funciona. Pega essa modalidade, treina com outra arte marcial. Pega o seu jiu-jitsu contra um boxeador. Pega o box contra o muay thai. Você entende? Faz desse jeito que aí você vai perceber o que, que encaixa mais, o que, que não encaixa. Puta, nossa, levei um couro. Então talvez seja o problema do seu professor, o método, a equipe, você ou o que você tá fazendo.
Nossa, perfeito.
É multifatorial.
É um tapa na cara, mas é verdade.
É multifatorial.
Bom, não sei, né? Não, isso não está combinado, né? Mas eu acredito que você vai concordar comigo, vamos ver. Mas dentre todas as artes marciais, pelo menos que eu fiz, já que se alguém me perguntasse isso, né? Qual que é a melhor para defesa pessoal? Na minha opinião, é o Krav Maga. De todas, foi a que eu verifiquei que é mais próximo da realidade. Os golpes, né? É que golpe na garganta, olho, não me interessa se eu vou quebrar o joelho. Uhum. A gente não fica preso àquilo. Então, eu escolheria o Krav Maga. Mas eu quero só fazer uma menção honrosa aqui. O Jeet Kune Do, que eu comecei a treinar recentemente, né? Não é algo que eu treino há muito tempo, me chamou a atenção. Posso falar aqui como, para o pessoal entender melhor, né? Arte marcial do Bruce Lee, né?
Sim.
Fica mais fácil de falar assim, né? É outra arte marcial que eu virei, então seria essas duas que eu falo, meu, na minha opinião, é a arte marcial, assim, que eu mais, se fosse pegar só ela, assim, se eu tivesse que escolher assim, ah, eu não quero lutar boxe e capoeira, porque se eu lutar boxe eu não vou chutar, se eu for, né?
Sim.
Vou pensar nisso, vou ser fiel ali. Ou Krav Maga ou Jeet Kune Do. Eu acho que é o que mais abrange, você não tem que parar nisso. Né?
Mas esse é o ponto. Por quê? Porque elas não têm limitações, em tese. Por isso que eu falo, depende do jeito que... A gente, na nossa escola antiga, tinha limitação no Krav Maga. Então você via que ele era... Nossa, era a coisa mais linda do mundo. Chegou num ponto que era assim, você só vem até aqui. Mas calma aí, tem muito mais coisa. Não, você vem até aqui. Então vamos pegar mais coisas. Jeet Kune Do é a mesma coisa. Tem gente que treina uma parte tão fechada que ele não utiliza o Jeet Kune Do como deveria ser. Então, assim, é muito complicado. Então, são as duas. Tudo funciona. Kali. A gente treinou Kali com o Lucas Silveira, Sifu Matsunaga, com o Ricardo Nakayama. É fantástico. Mas, assim, até o Kali tem limitações.
Sim.
A parte de arte marcial filipina. Panantukan, mesma coisa. O boxe, cara, tenta enfrentar um boxeador. É fantástico, cara, nossa senhora, muito difícil. Só que você com uma faca, provavelmente você ganha dele.
Que então... ele não tem essa... Ele nunca treinou... Porque eu nunca vi nenhum professor de boxe...
Eu também não.
Fazer uma... Eu acho que nem é a questão. Nem é a ideia, né?
Não.
Mas uma dinâmica com professor de boxe, né? Com aula de boxe, contra uma faca, por exemplo. Mas é aquilo que você falou. Um boxeador, se me dá um jab, um boxeador mesmo, eu sei que um jab eu caí, porque é muito forte. Mas talvez eu chegue com essa faca e ele não saiba o que fazer. Então, assim, pra que se limitar, né? Sim. Essa que é a grande questão.
Por isso que esse é o conceito. O que que é alfa? É um sistema de defesa pessoal e sobrevivência urbana. O que que ela une? Várias artes marciais e várias partes de treinamento tático, por exemplo, que o meu irmão teve na polícia, que a gente teve na parte de segurança. Então, isso é buscar informação. Hoje, a gente tem um currículo, quer treinar na alfa, você que tá assistindo? Treina, vai sair curso online também.
Sim.
Top. Anatomia de combate armado, ó. Coisa finesse, né?
Tá sendo produzido, editado e vai ficar show.
Vai ficar show. E aí você quer treinar na alfa. A gente, além de ser dividido por níveis, a gente divide muito o conteúdo pra você realmente ver um pouquinho de tudo. Então hoje a gente tem um currículo que chega aqui. Mas a gente tá sempre buscando mais informação, treinando com mais profissionais, treinando... Cara, saindo na porrada, fazendo curso, seminário. Sim. Se tudo der certo, setembro agora irei num seminário internacional... A gente busca técnica, a gente vê, e cara, é sempre a mesma coisa, a gente vai em algum lugar treinar com algum profissional renomado, inteligente, bom de briga e tal, que a gente vai lá, sempre tem aquelas técnicas que você vira e fala assim, você tem que questionar, isso aqui acho que não funciona muito pra rua, eu entendi por que ele passou, mas nossa, isso aqui é excelente, abriu a cabeça, né? Então assim, treinar mais coisas. Na Alfa você vai ter isso.
A escola que pertencíamos antigamente, né, eles não gostavam que você... É fato isso, né? Que
treinava
você
outra coisa.
Treinasse qualquer outro tipo de coisa. Na Alfa, quantas vezes já falou para os alunos, ah, eu comecei a fazer jiu-jitsu, especificamente, ótimo. Você não vai ficar mais fraco fazendo jiu-jitsu, tipo... Então, só que aí eu quero deixar um ponto interessante. Na Alfa, você não espera 4 anos para fazer um curso, por exemplo, com faca. Existe um seminário com uma data específica, porque eu não posso chegar 2 horinhas, você pegar, e outra também. Mesmo com o nosso seminário, que tem seminário que são de 2 dias, um final de semana inteiro, você vai ter, assim, uma explosão de conhecimento. Mas... Depende do aluno, só que é aquilo. Ah, então, tá bom? Eu não sei, faz 20 flexões, você vai ficar mais forte? Vai. Nunca mais faça essas 20 flexões. Ó, pra você ver.
Sabe que eu vi que o... Ah, o Ben Damar colocou do Leandro Lô, mas eu já tinha...
Já tinha comentado, eu vi.
Não sei se ele mandou depois e não chegou a ver, mas... Coisa que eu fiz, ó, treino que a gente fez na segunda-feira, eu repassei pro pessoal, personal meu na terça, repassei um pouquinho hoje, inclusive o pessoal tava treinando isso, que é o quê? É você treinar, por exemplo, no caso do Leandro Lô, você foi lá, imobilizou a pessoa, e o que que você fez? Você fez uma busca pessoal, o cara tá com faca, o cara tá com arma, então a gente fez bastante isso. Legal, esse seria o macro treino, seria o treino principal, você entendeu a técnica e você entendeu o conceito. Tem uma coisa que não fui eu que inventei, né? Eu vi o Flávio Gavilovski colocando um vídeo que ele chama de microtreino. E, cara, excelente. Vamos chamar, então, de microtreino. Quando você sai da sua academia, quando você sai do seu treinamento, falando de defesa pessoal, você tem que fazer esse microtreino, que é o quê? Saiu, tá indo pro carro? Começa a olhar pro lado. O que que eu dei de tarefa pros meus alunos? A gente fez uma dinâmica... vou dar spoiler porque já foi, né? Então, não é surpresa pra quem faltou, perdeu essa dinâmica. Que eu fiz os alunos olharem pra parede, os outros se armaram ou não. Nem todo mundo precisava estar armado, mas se armaram ou não, talvez uma arma, duas armas, e eles tinham que ficar vendo. Será que tá aqui? Será que onde que tá? Será que ele escondeu também? Será que tá perto dele? Ou seja, em tom de brincadeira, quase uma brincadeira lúdica, só que eles foram estimulados a procurar, utilizado o sentido da visão, para olhar, eles tinham acabado de fazer uma dinâmica de tato, né? Será que o cara tá armado? Será que... Né? E agora eles fizeram divisão. E depois, o que eu dei de tarefinha? Sai, vê se alguém na rua tá com clipe de canivete. Vê se alguém parece que tá com volume, que talvez seja um policial apaisando.
Sim.
Começa a fazer isso.
Porque assim, não é mágico, né? Não vai estar invisível.
E outra, na academia é muito fácil eu virar e falar assim... Gente, aluno, eu tô armado? É uma pergunta meio estranha, né? Provavelmente a resposta é sim, né?
Senão você não perguntaria, né?
Agora, na rua, você fazendo isso, você estimula você ficar olhando toda hora. Eu falo, pessoal, brinca de olhar na rua, você que tá assistindo, faz isso amanhã, faz isso hoje. Olha na rua e vê, tenta descobrir se o cara é destro ou canhoto, pelo jeito que, qual mão que ele usa mais.
E essa informação pode ser útil pra
relógio.
Você.
Relógio. Cara, isso quer dizer que você tá mantendo sua mente alimentada com informações úteis e você tá tendo uma noção espacial grande. Ou seja, situacional.
Perfeito. Eu li aqui no comentário que perguntaram da melhor, né? Arte marcial para defesa. Que, como já, pelo menos a minha opinião, foi Krav Maga e Jeet Kune Do. Você concordou comigo?
Eu concordo. Ah, eu ia falar mais coisas, mas concordei.
Tá.
Vamos resumir, concordei. Tá.
E perguntaram na mesma?
Porque assim, ó, só deixa eu falar uma coisa. Eu não me contento. O Krav Maga, ele é excelente pra você que é leigo e você não quer, sabe? Porque ele é muito simples, muito direto, você não precisa ficar chutando alto nem nada. Então, ele é muito bom e ele é muito rápido ao ponto. O Jeet Kune Do, ele é fantástico, só que você precisa de um pouquinho mais de determinação e dedicação, porque ele melhora muito a sua performance. Se você fizer os dois juntos, excelente. Mas você tem que entender isso. Então, assim, é...
Nossa, os e dois... onde eu posso fazer os dois juntos?
Nossa, onde será?
Um jabá espontâneo aqui.
Sobe pra cima.
É, arrasta pra cima. E na mesma pergunta tava o seguinte, e uma modalidade pra lazer? Eu... Vou começar respondendo isso, eu não sei se você concorda ou não, mas uma pra lazer, eu não concordo com aqueles crossfight, etc, que tem na academia. Porque você não tá aprendendo a lutar, já que a gente tá falando de luta, né, de arte marcial, você não tá aprendendo a lutar, você vai lá, é aquilo lá, jab, direto, um polichinelo, e você não sabe o que fazer, mas o problema não é você não saber, o problema é você achar que tá sabendo.
Eu acho que se o professor vira e fala assim, gente, eu duvido que ele faça isso, mas se ele fizer, se você faz, que é
a exceção?
Tá certinho. Você virar e falar, galera, isso aqui não serve pra defesa... Vocês não sabem
Vocês
lutar.
Vocês estão queimando calorias.
Mas vamos lá. Excelente.
Perfeito.
Duvido que isso aconteça porque parece que ele tá menosprezando
o trabalho dele.
O trabalho dele, sendo que não é. Sim. Ele só tá sendo verdadeiro. Aí tudo bem. Se ele, o cara, vira e fala, não, você aprende a lutar e ainda queima caloria. Ele é um idiota e você é mais ainda por fazer.
É fato. Agora, se tivesse que escolher... Eu, pelo menos, se tivesse que escolher uma...
Ia fazer o crossfight.
Exatamente, inclusive eu tô fazendo.
Falei mal, mas é só pra...
Não, se eu tivesse que pegar dentro de um âmbito que, na minha opinião, funcionaria, né? Não necessariamente pra defesa pessoal, mas uma arte marcial, assim. E pra lazer, queima de caloria, pra me divertir, eu escolho o boxe. Eu acho que aí é sensacional. As pessoas queimam muito caloria treinando boxe, conseguem aprender a lutar de verdade. Às vezes vai competir, vai se divertir com os sparring e tal. Você concorda ou não? Eu acho que você vai escolher outra arte marcial.
É, porque foi de arte marcial, de lazer.
Luta no geral. Ah, uma pra defesa e outra pra lazer.
Ah, tá.
Defesa eu já falei minha opinião, mas pra lazer.
Já
se
ia falar outro lazer, tipo comer.
Não, não.
Já ia mais
isso
além.
Não vale.
Ah, É, porque eu tô gostando... Eu já fiz tudo, né? Um pouquinho de crossfit, um pouquinho de calistenia. Tô fazendo mais calistenia agora com o meu aluno Davi, né? Ele deixou umas paralelas lá na academia também. Então, agora tá sendo divertido de fazer. Mas acho que de luta, o Jeet Kune Do. Além de ele ser útil, ele é muito divertido. Eu bato muito na tecla de quem é aluno, porque geralmente a pessoa vira e fala assim... E Jet, Kune, que é isso? Eu explico, aí eu falo. Além de ser muito útil pra defesa pessoal na rua, é divertido. E esse é o ponto também. Outra coisa que muitos professores de arte marcial não falam. A sua luta é incrível, eu sou professor de tal coisa, eu sou fodão... Não, a sua modalidade já não precisa ser boa em tudo. Ela pode ser, às vezes, só divertida. Quantos Sim. drills que eu não faço pro pessoal que não funciona pra rua? Ele funciona, às vezes, pra coordenação. Ele funciona pra tato, a gente faz tiçal vendado.
Nós tivemos
você
um
não vai
aluno...
tá vendado, mas vai que. Sim. E outra, é mais pra coordenação e tato, sabe? Então assim, a coisa não precisa ser sempre útil pra alguma coisa.
Nós tivemos uma aluna divertido. Que tinha esclerose múltipla. É uma Sim. doença degenerativa gravíssima. Sim. E, assim, por algum motivo a luta, né, o que nós fazíamos, ela se sentia mais forte, mais confiante.
Não, os exames médicos dela...
Melhoraram. Então, não necessariamente a gente tá falando aqui que ela poderia se defender? Poderia, ela sabia lutar. Sim. Mas eu não tô falando que, nossa, então ela tava curada, perfeita,
Cada
não é
um
isso.
Cada um tem um objetivo.
Mas, falar que não funcionou, Sim. né? Eu vi que perguntaram aqui de Muay Thai, o que, que eu acho? Cara, eu, particularmente, eu gosto. Eu acho assim, é bem, vamos colocar entre aspas, agressivo, né? Mas você aprende um tudão ali, né? Tanto é que muitos lutadores no MMA, né? A base deles, né? Assim, a arte principal deles é Muay Thai. As cotoveladas são coisas que se você conseguir usar na defesa pessoal, é brutal. Eu gosto bastante. E você tá olhando aí outra pergunta?
Tô instante.
É essa eu tenho que responder, cara.
Vamos lá. Deixa eu só complementar isso do Muay Thai, então. O Muay Thai, o jeito que ele é treinado hoje e na maioria das academias, é legal porque ele te dá um preparo físico.
Muito fundido, físico.
E isso é muito interessante, isso é muito legal, isso faz bem até pra saúde. Ele faz uma trocação, se você faz realmente o Muay Thai, não faz tipo, é só pro fitness. Ele faz uma trocação de porrada sincera e você vai ficar mais forte psicologicamente e fisicamente falando, e você vai testando as técnicas, o chute e tudo mais. Porém, Mesma coisa, para não ser repetitivo no começo, mas ele é limitante.
Ele te limita.
Então, assim, eu já fiz muito sparring com o cara do Muay Thai e do kickboxing, fazendo os chutes do Jeet Kune Do. A pessoa não sabe defender, porque ela nunca treinou isso. Sendo que não, eu não chuto bem. Quem é meu aluno sabe. Eu tenho que pedir ajuda pra Ana Helena. Minha aluna, ela tem que me ajudar com isso. Porque meu chute
não é alto. Mas por que ela chuta bem, um dos motivos?
Ela faz já preço de kickboxing.
Então, kickboxing, você vê que já entra numa técnica diferente, mas agrega.
E agrega super. Adianta. Então eu aprendo com ela. Só que onde que eu quero chegar? Quando você sabe o que o cara do kickboxing vai fazer, quando você sabe o cara do Muay Thai vai fazer, quando isso vai complementando, você vai ficando melhor. Então essa minha, pra mim é fantástico, mas assim, eu faria alguma coisa por fora. Exemplo, sei lá, faz Kali pra você pegar uma
parte
armada.
O cara que perguntou já até colocou um coração, gostou. Falei, aqui você comenta, a gente responde.
É, deve ser meu cabelo, tá?
Ó, Salton perguntou, aquela pancada no vídeo do Stan Smith doeu mesmo?
Aí é você.
Olha, aí é você, né?
Tô com calor.
É, eu sei que é difícil falar, né? Mas, assim, eu poderia inventar qualquer coisa, mas dá pra ver no vídeo como foi ficando vermelho. Então, meu amigo, eu fiquei, acho que 8 dias pra sumir a mancha. De vermelho ficou roxo. Doeu muito. Isso porque o meu irmão, obviamente, não quis me machucar. Se ele quisesse, ele teria batido muito mais forte. Então, complementando aqui, que perguntou se dá pra se livrar de um agressor desarmado com esse bastão. Pergunto o que ele usa na profissão. De verdade, eu tenho a convicção de que se você batesse com a sua força máxima no meu braço, não interessa se eu tô armado, não estou armado. Tanto é que no vídeo eu até falo que eu acho que eu soltaria, porque eu acho que eu soltaria. Bateu com força total, eu acredito que acabou. Eu ia ficar parado. E aí, parado assim, destruído. E aí que é legal falar, porque é o tamanho disso, né? Você pode ter na sua mochila, no seu carro, e aqui a gente falou, com roupas largas, às vezes alguma coisa, eu tô com um moletom aqui, dá pra colocar dentro. É, entra no âmbito de defesa pessoal, porque não tem como a gente pensar assim, quando que eu vou precisar? Você tem que estar com alguma coisa. Portar uma arma de fogo é um saco. É muito... Quando todo mundo vira policial, fala, que legal, cara, que legal a arma de fogo, eu quero ter. Você usa por uma semana, chega a machucar a sua barriga. É horrível. Só que você cria o costume, depois fica estranho você ficar sem. Isso que é importante.
É muito interessante, assim, o equipamento funciona? Funciona. Como você vai utilizar? Funciona. Porque às vezes não é você saber, eu fiz um treino, então tudo bem, então... É você, porque, por exemplo, a câmera pega aqui. Eu vou
sem
bater.
Destruir nada, parabéns.
Sem destruir nada. Ó, senão o pessoal já tava preocupado ali. Eu vou fazer o ângulo. Então eu vou fazer o ângulo 1. Eu vou simplesmente fazer isso aqui, ó, com o meu corpo. Agora eu vou fazer a mesma coisa, sem bater no microfone. Percebeu que a técnica tá diferente? É fácil a pessoa fazer alguma coisa contrária
com
aqui.
Certeza.
Aí você fala, nossa, esse bastão não funcionou.
É, mas não, é o bastão. Oh, um exemplo de arma de fogo. Eu errei o tiro, não funcionou, mas é o problema da arma, né?
De fato, a arma tá com algum problema. Ou não, né?
Então, assim, é legal falar nisso, né? Bom, continuando aqui antes da gente responder, até porque quem, né, mandou mensagem lá no nosso Instagram, pelo menos até a hora que a gente começou aqui, né?
É.
Porque agora, né? E mandou um link que a gente tinha colocado, a gente vai responder as perguntas aqui. Então, fique esperto. Mas...
Calma aí, agora minha prima mandou mensagem. O Lucas está criando uma nova modalidade nas aulas dele. Corrida para o altar, as novinhas chegam querendo milagre até a data do casamento. Eu tô com umas 3-4 alunos que vai casar? É complicado, viu? Mas a gente atende todos. E o papo das aulas é ótimo. É assim, você viu o vestido? Você testou não sei o quê? O seu... Nossa, quanto? 4 mil? E esse é o papo que eu tenho que entrar. Eu já tô...
Faz parte, né?
Eu já tô entendendo. Expert.
Mas é aquilo que a gente falou. Boxe, você vai aprender a lutar. Isso e você aí. Vai queimar a caloria. Um colega que acabou de perguntar se capoeira serve ou não. Essa live vai ficar gravada, a gente respondeu, então pra dar dinamismo eu não vou voltar. Mas ele logo em seguida mandou uma coisa que eu achei interessante. O básico seria Muay Thai pra trocação e Jiu-Jitsu pro chão? Cara, pra ser bem sincero, é mais ou menos isso que o pessoal do MMA faz.
Sim.
Poderiam dizer que, sei lá, 80%, se for nesta vibe, você tá...
De novo, vamos colocar que até aqui, ó, perfeito. Porque você vai ter uma maestria com combate desarmado, cara, fantástico. Vai ser bom em trocação, vai ser bom se a pessoa te agarra, mas cuidado, porque se você fizer isolado, às vezes você também se perde.
Exatamente.
Na transição. Um chute que o cara agarrou sua perna e te levou pro chão, às vezes te surpreende. Nossa, mas... Porque você tá condicionado?
Sim. Você tá na... Eu estou na aula de jiu-jitsu,
porém,
eu não tô esperando
um
soco.
Porém,
você
os dois
desliga,
são fantásticos.
Né?
O que eu colocaria ali? Aí um pouquinho mais a questão de sobrevivência urbana. Então você treinar a parte armada, treinar contra... Sabe? Aí pegar isso, mas assim... de maneira assim, geral falando, você, porra, já tá muito melhor do que qualquer outra pessoa ali. Só falta essa parte da malícia do que ambas as modalidades você só tá treinando contra um indivíduo. Então, você colocar múltiplos agressores, colocar uma faca aí no meio, colocar alguma coisa, retenção de arma, aí já fica mais interessante. Mas fazer isso é primordial. Ter noção em pé aí no chão. Essa trocação rola do Gil também, cara. Sabe, a pessoa te amassando, colocando...
Te sufocando ali, né? Nossa,
vai te preparar muito bem. Mas, de novo, vai faltar essa outra parte, que é bem voltada pra violência mesmo.
E falando como profissional da área mesmo, né? A maioria dos agressores, seja quem rouba, quem pratica uma agressão, não tem conhecimento de luta. Não tem. É um cara que não sabe dar um soco, faz aquela coisa. Mas o que acontece? Muito provavelmente, quem apanhou, seja a mulher numa vítima de violência doméstica, ou um cara na rua que acabou apanhando, muito provavelmente esses envolvidos, as vítimas no caso, também não tem. Por isso que acontece. Por que eu tô falando isso? Falando sobre legítima defesa, porque tem ligação, né, com a minha profissão, com essa experiência, né? Lucas, então eu simplesmente tenho que esperar apanhar pra reagir. É defesa pessoal, eu tenho que me defender.
Muita gente fala isso.
Claro que não.
Eu espero levar o tapa e eu dou um soco.
Exatamente.
Ou não
tem
pode
gente
dar
faz
um
isso.
Soco, tem que dar o tapa.
Eu espero levar um tiro que aí eu me defendo, né?
Porque tem a parte de progressão, né?
Tem. Uso progressivo da força não existe, né? Porque então, você tem que progredir, desarmar. Você fala.
Dá o tiro, vai, dá o tiro. Eu torço pra ele errar, pra não. Eu balear ele.
A legítima defesa é... Não vou falar de leis, que fica chato, mas base assim, de uma maneira bem fácil de entender. Se existe uma ameaça, tá? Na iminência de acontecer ou que esteja acontecendo. Então, tá acontecendo, estão batendo no meu irmão aqui agora. Pô, eu posso agir pra defender ele, por exemplo, né? Ou eu sou o agredido, né? Nesse caso, eu me defendo. Não, porque eu lembrei de outro detalhe, que é sua ou de outra pessoa isso. Também. Você pode defender o outro. Então, eu escolhi que te batessem. Mas, se simplesmente vem uma pessoa com uma faca e você vê, ela tá indo pra cima dele, ele não tem que esperar levar uma facada. Ele pode se defender, ele pode tomar a iniciativa, que ele não vai ser considerado o agressor. De novo, eu não posso fazer isso gratuitamente, tem que ter motivos e etc, né? Mas é legal falar isso porque a gente tem alguns alunos, né, que às vezes tem medo de agir. Não tenha medo. Se você estiver dentro da sua razão, defendendo a sua vida ou de algum outro conhecido, enfim, próximo, você está amparado.
A gente tem que fazer os dois, né? A pessoa muito calma, ela tem que ficar um pouquinho mais agressiva. Ela tem que entender como que as coisas funcionam. A pessoa que já chega muito agressiva, quer descontar nos coleguinhas, ela tem que se acalmar, né? Então, são os dois. E esse é um ponto crucial. Ah, na minha academia lá eu faço defesa pessoal. Quantas vezes vocês falaram da parte legal de alguma coisa? Nunca. Você não faz defesa pessoal.
Perfeito.
Cara, você percebe que tudo isso é alinhado? E aí a gente chega em alguns pontos muito importantes. Aluno meu, eu tenho acho que uns 3 alunos advogados mais um juiz. Então, a gente é bombardeado.
Alguma coisa eles entendem, né?
E o que eu falo pra eles concordam, né? Pelo menos a maioria. Age. E você tem que ter essa noção, sabe? Depois você vê o que você fez legalmente, mas você precisa ter isso. Isso não pode te parar, isso não pode te interromper. Se você foi preso, ótimo, por quê? Quer dizer que você tá vivo. Então, assim, mas você tem que ter essas noções. Isso tem que ser apresentado pra você nessa aula de defesa pessoal. Isso quer dizer que a gente é formado em direito? Você e nem eu somos. Mas a gente trabalha com isso, a gente entende
tem
isso,
vivência,
a gente tem que passar isso pra frente.
Casos reais, né?
E aí que tá o detalhe da alfa. Pô, a gente domina isso? Não. Mas vai você buscar informação e tirar suas próprias conclusões. Será que seria excesso? Será que não seria? Você tem que bolar o que você faria e entender a sua personalidade.
Eu até comentei com vocês, mas já tem um tempo já. Um indivíduo matou outro com uma faca. E ele não foi preso. Ele simplesmente saiu andando da delegacia. Por quê? Porque tinha todo um contexto. Um outro, o morto no caso, né, invadiu a casa. Se eu não me engano, era por conta de ciúmes da irmã, uma coisa assim, do suposto agressor, vamos colocar assim, né? Invadiu a casa, eu acho que ele estava com uma faca também, o cara simplesmente pegou uma faca, tirou dele e acertou ele. Se você for ver, quem morreu? Quem morreu é o cara que entrou dentro da casa. Então, assim, ele é vítima, mas não é o caso. Por quê? A pessoa não... E se ele não tivesse medo de agir? A irmã ia estar morta, às vezes o pai, a mãe, entendeu? Então é legal, você falou tudo, cara. Defesa pessoal também engloba isso. Você não pode... Ah, eu sei fazer, mas eu não vou.
E eu falo e fico puxando de orelha pra todo mundo. Ah, eu não quero fazer porque fala de violência. Ah, eu não gosto de não sei o quê porque... Ah, a pessoa acha que por você ser pacífico... E aí que tem diferença. Tem gente que é pacífico, tem gente que é covarde. Seja como for, só porque você não quer lutar, brigar, arrumar confusão, você acha que a confusão não vai chegar até você. E isso é a maior mentira do mundo. A violência, ela é extremamente justa e democrática. Ela atinge qualquer pessoa.
É verdade.
Então...
qualquer gênero, qualquer cor...
Nossa, o mundo seria tão perfeito, senhor assaltante. Acabei de comprar o celular. Não assalta não. Ai, beleza. Vou ver alguém que quer, né, ser assaltado. Então, o pessoal às vezes vive no mundo da emergência de duas formas. Ah, eu já treino sei lá o quê, então não preciso. Tá bom. Então, eu espero que realmente não precise. Segundo ponto, não. Ai, eu não gosto. Eu tenho aversão de falar de violência. Eu tenho... Cara, muda um pouco sua mentalidade. Porque a pior coisa é o assassino, estuprador, pedófilo sair de boas e você morreu.
Sim.
Sendo que você tá fazendo em tese um
e mesmo
pro mundo,
que ele
tá?
Seja preso depois, um mês depois... Tá, cara, legal, assim, legal, mas
a gente
você
sabe
tá morto, entendeu?
É bem diferente.
Antes de respondermos as perguntas que foram enviadas pro Instagram, né, que seria já caminhando pra nossa parte final, é só falar um pouco sobre EDC. O que significa EDC, essa sigla aí, né? Sei que muita gente conhece, né?
Nossa, o pessoal mandou bastante.
Mandou, cara. É. Bom, EDC, já que você se distraiu...
Não, vamos lá. É coisa importante, né, que a gente fala... Novamente batendo nessa tecla. A gente falou de combate desarmado em pé, a gente falou de combate desarmado no chão.
Peraí, só um minuto, que uma advogada comentou aqui, né, Gabriele, advogada, e eu conheço bem a minha digníssima namorada, né, que a legítima defesa tem que ser proporcional à agressão também. Isso é importante, é verdade. Porque tem muitas pessoas que têm uma injusta agressão, ela se defende, certo? Por exemplo, parou aquela agressão, deu um soco, o cara caiu.
Te chama de bobo.
É, isso não é, né? Pessoa veio com uma faca, eu dei um soco, ela caiu. Acabou. Não tem mais agressão, a pessoa desmaiou. Eu vou lá e começo a pisar na cabeça dela, aí ela morre. Cara, não tinha mais como continuar aquilo lá, então tem que ser proporcional. Isso eu só quis interromper porque isso faz total ligação com o que a gente acabou de falar.
Respondendo de uma maneira rápida as outras perguntas aqui, Taekwondo é muito bom, né? O Kung Fu estaria mais para defesa pessoal ou esporte? Depende, Kung Fu é um termo. Não é uma modalidade específica. Existem estilos de Kung Fu. Exemplo, Wing Chun. Wing Chun não tem esporte. Pra falar a verdade, até tem. Tá tendo campeonato de Tissau, acho que nos Estados Unidos. O pessoal inventou isso. Mas, em tese, ele não é esporte. Ele é algo voltado pra defesa pessoal. Aí vocês vão ver Tai Chi. Tai Chi é muito mais voltado, hoje em dia, mais pra meditação, qualidade de vida, do que uma coisa combativa. Diferente de antigamente. Então, depende muito do estilo de Kung Fu, porque Kung Fu é mais um termo, tá? Então, isso é muito importante também. Culpa da mídia?
Mas tem um outro aqui, já que você falou,
não,
né?
Não entendi.
Ele disse o seguinte, que sobre o que você falou, eu já percebi que quanto mais o cara percebe que você não quer brigar, mais ele tem vontade de bater.
Por quê? Imagina nesse momento, de verdade, imagina. Você já tá se sentindo assim meio bravo, né? E você com essa testosterona que veio da briga e tudo mais, tudo questão hormonal. Você tá na briga, aí o cara faz tipo, cara, nossa, eu já tô ganhando dele.
Sim, não precisa nem...
É lógico. Agora você vai lá e responde, às vezes ele vai ficar mais agressivo. Mas ele também vai pensar duas vezes. Por que esse cara tá respondendo?
Eu só não concordo totalmente por um motivo. Desde que eu treino firme, desde que eu entrei na polícia, né? Eu nunca precisei fazer nada... Tirando uma situação de alguém que você vai prender e a pessoa resiste, que você precisa usar força, mas não isso. Me defender, seja como policial ou como cidadão na rua mesmo. Apesar, eu não procuro briga, então eu não fico assim. Mas eu também não fico, sabe, não, vamos lá. Não é isso. E eu nunca precisei, por quê? Mais do que aparentar e etc, é a confiança. O cara grita. Vamos supor, meu irmão aqui tá gritando, tá apontando o dedo e eu tô aqui, olhando pra ele. Cara, eu tô tranquilo. Por quê? Porque se ele chegar um pouco mais perto, pra mim é o meu limite, ali eu vou pra cima. O cara percebe isso, cara. Você vê, animais percebem isso. Animais latem, os outros às vezes não vão. É a mesma coisa. O seu olhar de você estar olhando ali, mesmo que eu não quero brigar.
Mas
ele percebe que eu não tô assim.
Tem alguma coisa. O corpo fala.
O corpo fala,
cara. Quantos livros tem disso, pelo amor de Deus? O corpo fala até
não,
esse título.
Não só pra isso, né?
Fala exatamente disso.
Bom, mas a gente tava falando de EDC, né?
Vamos lá. A gente passou por quantos pontos? Foi combate desarmado em pé e no chão.
Sim.
A gente falou de métodos de treino.
Os métodos de treino, as estratégias, legítima defesa, a psicologia,
seja,
que a gente falou no começo.
Psicologia e comunicação, que o corpo também fala.
Sim.
Agora a gente chegou no ponto de EDC e APH. Duas siglas para quem não é da área.
ABCD.
O que tá falando, né? EDC, Everyday Carry. Qual que é o seu Everyday Carry, Bruno?
O meu Everyday Carry é arma de fogo. Eu tô sempre com arma de fogo. 100% é arma de fogo, esse eu tô sempre. Aí vai depender se eu tô num serviço, que aí eu vou por exemplo, levar uma algema, coisa que eu não levaria para ir no shopping, né? Então pode mudar um pouquinho, mas todo dia é arma de fogo, não
Por
muda.
que não? Vai com alguém. O filme tá ruim, não? Algema,
Você vai assistir
eu
esse
vou pegar o
filme.
produtor desse filme aqui,
Você
eu vou
vai
algemar
assistir
ele, né?
esse filme.
É, mas isso não necessariamente a pessoa que tem um pessoal que fala, não, everyday, todo dia, ele não pode mudar. Não necessariamente, cara. Às vezes você vai
Eu tô
fazer.
no domingo em casa, eu tenho que
É,
estar.
mas você tem que ter a mentalidade disso, né? Qual que é o seu everyday carry?
É no mínimo uma faca.
No máximo duas?
Não.
Abriu a.
Não, não, não. Hoje eu estou com duas. Mas assim, foi o que você falou, depende muito. Para eu dar muita aula, às vezes eu vou o quê? Tô com uma calça de moletom. Então, às vezes eu vou estar o quê? Com uma lâmina dobrável, um canivete. Se eu estou, por exemplo, hoje com calça jeans, provavelmente eu estarei com duas lâminas. Então, assim, paracorde também é um item extremamente importante. É todo dia? Nem sempre, mas assim, na maioria das vezes, estaremos com isso. No carro, por exemplo, costume que eu peguei de você, ter luvas descartáveis, né? Que aí já entra no outro ponto, mas a gente já chega lá. Então, depende muito de onde você vai. Né? O que que você vai fazer? E a sua rotina também, as vestimentas que você usa. Por eu treinar e dar muita aula, geralmente eu tô de moletom, então fica muito desconfortável eu me armar até os dentes, mas eu nunca estou desarmado.
Uma blusa de moletom que nem a minha, esse
Fica
bastão
perfeito.
cabe aqui de uma maneira que não me incomoda. Com a sua regata, entendeu? Então vai mudar também. Ah, no inverno
Vai.
eu uso um tipo de arma, no verão eu tenho que usar o mesmo tipo de arma.
Mas basicamente o seu EDC, isso tem que ser estudado nas aulas de defesa pessoal. É o que que você está usando, por que que você está usando e como você vai usar isso. Então, isso é muito individual e precisa, dentro da realidade sua, de um estudo mais aprofundado dentro dos seus equipamentos.
Perfeito. É, comenta aí, quem tá aí, se alguém tem um EDC, às vezes não conhe... às vezes tem um EDC e não sabia o
É.
que significava EDC,
Nossa, nem
né?
sabia.
É, mas comenta aí o que você leva com você todo dia. É para ser todo dia, mas a maioria dos dias
A
aí, né?
maioria dos dias.
É, e a outra sigla que nós falamos, né? APH, ou APH tático, enfim. Atendimento pré-hospitalar. Meu, isso é uma coisa que nós já ensinamos, né? E nós frisamos muito, por quê? É, se essa faca aqui simplesmente corta uma artéria, não vou nem falar uma veia, uma artéria. Eu tenho muito, assim, eu tenho pouco tempo para sobreviver. E aí, o atendimento hospitalar é eu imaginar que eu consegui ser resgatado com vida até o hospital. O APH, ou seja, o atendimento pré-hospitalar, é que alguma coisa aconteça nesse meio tempo, pré-hospitalar, pré-hospital, né? Para eu chegar com vida lá. Então você falou da luva, né? Um costume que eu aprendi com um colega de profissão, Caio, que me ensinou isso. É, sempre tem a luva descartável no seu carro. Por quê? Cara, eu não sei. Pode acontecer um acidente, a pessoa tá sangrando, eu posso precisar usar a luva para alguma coisa. Não sei, tem alguém junto comigo. Meu, uma luva descartável não vai fazer peso, deixa no porta-mala, sabe? Você está se prevenindo ali caso você precise. Mas dentre os itens do APH, né, que realmente utiliza, né, é um torniquete. Cara, esse é o principal. É um negócio desse tamanho. Que simplesmente você consegue estancar ferimentos, sangramentos gravíssimos nas extremidades do seu corpo. E é um negócio pequeno, cara. Você pode levar do carro.
E você vê? Agora vamos voltar na origem da pergunta de toda a live, de todo esse podcast. No Muay Thai, na sua aula de Muay Thai, você tem isso?
Então.
Percebeu?
Ah, mas eu não
Você está
pretendo
percebendo?
sangrar.
Eu também não. Você percebe as lacunas que elas não, nunca foram preenchidas nos seus treinos ou nos métodos de treino seu? Percebeu como tem muito. Cara, o buraco é sempre mais embaixo. Sempre mais embaixo. Então, na alfa a gente treina isso. Então, é óbvio, se for num dia normal, normal, a gente vai estar batendo, a gente vai estar indo pro chão, fazendo triângulo, enfiando o dedo no olho um do outro. Às vezes com bastão, às vezes com uma faca. Se for um treinamento louco, você não vai entender nada. Do nada, um cara sai do carro, aí o outro já tá levando o outro, aí o outro ameaçou com faca, aí o outro foi pegar pela corda. Não... Você não tá entendendo
Treinamento de
nada?
APH que não dá um soco, mas você aprende, entendeu? É, treinamento com arma
Porque
de
é a
fogo, já
parte que a
levamos
gente fala
alunos.
de sobrevivência urbana. Tem que ser junto com teoria. Não adianta ficar uma hora chutando o saco de porrada.
Sim.
Adianta, legal, você melhora seu chute, mas olha quanta coisa tem, então é normal. Meus alunos já estão acostumados. 20 minutos, às vezes, é só de conversa na minha aula. E o que que eles falam? Nossa, abriu muito a minha cabeça. Você vê quando a sinapse ocorre, o neurônio fala com o outro. O aluno faz assim: Nossa, agora eu entendi. Mas, cara, então precisa disso, precisa dessa
Acho que a
teoria.
gente pode falar então que qual é o melhor arte marcial para defesa pessoal? Será que a gente pode falar alfa?
Eu vou falar, qual que é a melhor coisa que você pode treinar para defesa pessoal? Treinar na alfa.
Acabou. Vai englobar tudo. Te preparar. Vai te englobar tudo.
E tudo isso que a gente conversou até hoje, fomos levando a esse caminho, né?
Gente,
pra mostrar.
Eu tô assistindo a live, mas percebi que faltou um negócio aqui, não sei o quê. Opa, vamos treinar com esse cara. Sim. Se tá faltando alguma coisa, a gente vai. Essa é a ideia. Não sei.
Quantas coisas úteis nós já aprendemos e outras que. Terrível, não serve pra nada, mas a gente teve a convicção disso, né? O colega perguntou se o bastão funciona, né? De verdade. Como que você acha que eu descobri se funciona? Seria muito fácil olhar ali, né? Ele é feito do quê? Qual que é o tamanho dele? Ah, deve funcionar. Não, bati em mim, acabou, funciona. É isso que a gente precisa, né?
Porque doer, sabe que vai doer, mas às vezes não é aquela dor que
é uma irradia, ciência meio diferente a nossa, né?
Aquela que irradia ao ponto de dar aquele choque mesmo. Então, isso tem que ser visto, tem que ser analisado. Ó, a gente recebeu um elogio aqui.
Eu vi,
né?
Estou gostando muito dessa live, sério mesmo. E ó, eu não conheço o Cowboy Lendário. Pessoal, a gente jura que a gente não pagou esse cara pra fazer esse comentário. Acreditamos que é sincero.
É complicado porque, assim, pessoas que a gente conhece, Matheus Alves, sim. Mariana, o nome tá lá.
Cowboy Lendário.
A gente não conhece, às vezes.
Já gostamos de você.
Às vezes conhecemos, né? Mas não sabemos.
Pessoal, a gente vai pra uma outra parte agora só, né? Porque o tema principal, né?
Sim.
Qual o melhor arte marcial para defesa pessoal? A gente falou aqui, se você chegou agora, chegou na metade, vai ficar gravado, então você não vai perder nada. Só que, sendo justo, né, com o pessoal que teve tempo, né, que teve curiosidade de fazer isso, uhum. A gente abriu uma caixinha de perguntas, tanto no Instagram, quanto depois num link, né, pro ah, tinha uma outra coisa aqui, né, do Projeto Parabellum, né, que a gente vai falar sobre isso, né, que é um nosso grupo do Telegram. Você entrar em qualquer vídeo nosso aí, da live, ah, não conheço, entra ali. É um grupo gratuito no Telegram que a gente fala só sobre defesa pessoal.
Uhum.
Então a gente também mandou o link lá. Mas vamos lá, então. O que eu queria falar, né? Vou falar aqui as perguntas, né? Perguntaram o seguinte: além da prática, vocês consideram imprescindível. O que vocês consideram imprescindível para defesa pessoal? Além da prática. Cara, eu acho que além da prática, a prática eu entendo algo assim que você está fazendo fisicamente. Né? É o que você falou do bate-papo, estratégia. Na minha opinião, seria isso. Você pensar, você falar, meu, se entra um cara aqui agora, uhum. O que a gente tem para se defender? Não necessariamente eu tenho que virar essa mesa e jogar ela, né? Mas começar a imaginar, debater, eu acredito, eu responderia dessa maneira. Você pensa de alguma maneira diferente?
Ó, falando de maneira estratégica e se preparando. Se for lá em casa... Tem armas espalhadas em todo lugar. Só que elas ficam escondidas. Então eu faço a pergunta. Você já estudou um meio de você conseguir, independente da crise que aconteça, você sair rapidamente da sua casa, exemplo, um incêndio, ou então de você ter uma arma de fácil acesso em algum cômodo que você esteja, porque é fácil falar assim, sei lá, eu deixo um canivete, eu deixo minha arma de fogo assim do lado da cama, legal, no quarto, mas você não tá sempre no quarto, se você estiver em algum outro lugar, na sala, no banheiro, né? Não precisa tomar banho com arma, não precisa tomar banho com espada,
eu conheço gente que faz isso, cara.
Eu também.
Eu conheço gente que toma banho com arma e, assim, talvez alguém que, sei lá, tenha estudado bem química na escola, saiba que aço, ferro,
não vai fazer
esse
bem,
tipo
né?
de coisa junto com água, não dá certo.
Mas a arma fica cheirosa.
A arma fica cheirosa, mas enferrujada e não vai funcionar. Mas enfim, parece idiota, mas é verdade.
Então assim, isso também já ajuda muito. Além de você imaginar cenários na sua mente, não é pra você ficar paranoico não. Mas você imaginar cenários que você talvez tenha que fazer alguma coisa. Né? Então,
perfeito.
É prática mental que a gente chama, né?
Outra pergunta que fizeram também no Instagram. Uma defesa eficiente se baseia mais em técnica ou em força? Essa eu achei muito boa, tenho que confessar. Sim. Sim. E aí, técnica ou força?
Ó, no mundo ideal, a técnica sempre vai prevalecer a força, tá? Só que se você tem os dois, o melhor é ter os dois. E força, galera, não é você ser hipertrofiado, é você... A força vem muito de como você utiliza o seu músculo, a sua contração.
Não é ser grande, né?
Não é ser grande.
Apesar das pessoas acreditam que ser grande é isso, baseia, né?
Por isso que tem que ter esse treinamento. Só que assim, em tese a técnica ganha. O problema é você lutar com técnica contra alguém que também é técnico e tem muito mais força. Aí o trabalho vai ser diferente.
Ou no caso, eu tenho técnica, mas o cara não é forte. Ele é muito forte.
É.
Ele é extremamente forte. Sim. Eu vou ter uma diferença também nesse quesito.
Sim.
A gente nunca, nas nossas aulas, nós nunca falamos para nenhum aluno, força não importa.
É, tamanho não importa.
Tamanho não importa. Como não importa? Ninguém tá falando que o fisiculturista lá vai ganhar sempre, né? Isso é mentira.
Ó, eu já dei aula para um cara, ele era hormonizado para caramba.
Que isso significa pros leigos?
Ele tomava bombinhas. O Danone tava tinindo lá. E ele é forte, eu já vi ele treinando na academia. A hora que eu falei pra ele bater um saco de porrada, foi a coisa mais horrível que eu já vi na vida. Ele não sabia, cara. E é normal, ele não é obrigado. Mas só pra você ver, você visse na rua, você fala, nossa, é um cara que eu não quero brigar. Não, era um cara que você ia querer brigar.
A princípio não, né?
Você ia querer brigar com ele, que você ia ganhar.
Agora eu tenho que falar, um conhecido aqui do pessoal, aqui do estúdio também, o Jeff, famoso Jeff, mandou aqui. Eu não sei se eu podia falar o nome dele, mas eu acho que sim. Não é... Nada aí, né?
É, já pensou? Ó, eu bati um cara na rua uma vez.
Eu tô falando aqui, né? Mas ele mandou o seguinte lá também. Se defesa pessoal é pra qualquer pessoa. Cara, sensacional essa pergunta. Sim. É pra qualquer pessoa. A gente acabou falando isso no, na nossa live, mas você, a princípio, acha que uma pessoa que tem esclerose múltipla, ela pode... Quem que falaria assim? Ah, não, tranquilo, ela foi feita pra isso. E ela treinava. Nós temos um amigo, a gente falou na outra live, né? Que é cego. E a gente já passou algumas técnicas, alguma coisa pra ele.
Não, ele não pode se defender de maneira alguma.
Ninguém tá falando aqui que ele é o melhor lutador do mundo. Ninguém tá sendo mentiroso, né?
Ele não tem um dos sentidos. Todos os outros ele tem. A pessoa quando vai te agredir, o que, que ela faz? Ela vai te agredir, não vai? Ela vai encostar em você? Pronto, já tá utilizando o tato.
Sim. Às vezes no jiu-jitsu, a pessoa acaba fazendo uma posição que sua cabeça fica...
Jiu-jitsu é puramente tato.
Você não tá enxergando, cara.
É puramente tato, sabe?
Assim.
Só isso? Não, mas cara, a porcentagem é gigantesca. Quanta posição que você já não tá no norte e sul, né? É quase uma posição sexual. Você não tá correndo, você tá sentindo ele brincando com seu pé ali.
Exatamente.
Você fala, ah, vai me dar uma chave. Você não tá vendo, você está sentindo. É pra todo mundo.
É pra
a
todo
diferença
mundo.
É, você quer treinar, você quer pegar, sim. Você quer adaptar.
É mental. Às vezes você não tem a vontade, a dedicação, a energia. Aí não adianta, cara, aí não é pra você. Agora... A gente já viu pessoas com deficiências físicas que, a princípio, quando você fala de luta, é isso. Ah, não, a pessoa, sei lá, não tem, né, algum sentido, alguma coisa, alguma limitação. E ela treina. Então é pra qualquer um. Mas não necessariamente...
É pra qualquer um, mas um qualquer não.
Agora, uma pergunta que também foi legal aqui...
Ó, só deixa eu falar aqui, ó.
Diga.
Gustavo mandou que o EDC dele é celular, carteira, canivete e chave do carro.
Cara, e chave do carro...
Mentira, tanto... tem mais coisa aí. Tem mais momento.
E a chave do carro é legal porque tanto você usa mesmo, como ela pode ser uma arma improvisada, né? Perguntaram o seguinte, cara. E foi inclusive o Pedroso. Pedroso, instrutor da Alfa. Ele perguntou o seguinte: qual que é a origem do nosso grupo do Telegram? Projeto Parabellum. Cara, é legal essa pergunta. Porque apesar de não ter ligação com a defesa pessoal, eu achei interessante, né? Existe uma frase, né? Em latim, que é Civis Pacem Parabellum. Ó, ficou chique, hein? Falei, nem tossi.
Tudo errado.
Que basicamente diz o seguinte: se você quer paz, prepara-te para a guerra. E é uma frase muito interessante, cara, porque é o que a gente falou no começo. Ah, eu não quero guerra. Tá bom. É só você chegar para o agressor e falar, não quero guerra, acabou. O cara nunca vai fazer nada com você. Claro que não. Se você quer paz, você tem que se preparar para a guerra, você tem que se preparar para o pior. E existe uma outra frase que eu gosto muito, que é: eu prefiro ser um guerreiro em um jardim do que um jardineiro em uma guerra. Saca só, hein? Filosófico. Mas para pra pensar. É a pura verdade, cara. Um guerreiro no jardim é muito melhor do que um jardineiro numa guerra. Você não tem chance, meu.
No quartel, a gente falava bastante disso e o sargento falava bastante dessa frase, né? Então, se você quer paz, prepare-se para a guerra. Por isso que a gente fazia doação de sangue, ia ajudar na campanha de inverno e tal, mas do nada a gente tava também atirando, fazendo
exatamente.
As coisas. Meu, você faz o bem, mas é a diferença de alguém te atacar e você saber o que fazer. Por isso que eu volto a falar, é a diferença do pacífico e do covarde. O pacífico, ele tem técnica e habilidade pra conseguir fazer qualquer coisa. Ele está escolhendo não fazer, né? O covarde não, ele não quer e ele não pode. É uma diferença muito grande aí.
Perguntaram quantas vezes por semana seria legal praticar com vocês para ter uma boa evolução. Cara, assim, basicamente, 7 vezes por semana seria um número perfeito, porque é você treinar sempre, né? Como qualquer coisa. Mas sendo bem sincero, o normal eu diria que é 2 vezes por semana. Esse é o padrão. Só que o Lucas sabe, eu dava uma vez por semana em Botucatu, né, aula.
Sim.
Uma única vez por semana, aos sábados, e as pessoas estavam tendo uma evolução muito legal. Mas a aula era um pouquinho mais longa, mas de novo, vai dar... dedicação da pessoa. Então, assim, é uma pergunta que quanto mais você conseguir, melhor. Mas vai da sua dedicação. Mas,
ó, uma vez na semana dá pra... Por quê? Foi o que a gente falou ao longo do podcast. Por ser uma coisa muito precisa e direto ao ponto, você faz o complemento depois. Ah, eu só consigo fazer uma vez. Isso acontece muito. A pessoa vem fazer personal comigo, então, nossa, Lucas, eu só consigo na segunda-feira treinar. Treina e faz um complemento depois, sei lá, uma musculação, uma corrida, só pra você ter um condicionamento à parte, mas pelo menos as técnicas você pega. Uma vez na semana você consegue, sabe, pegar bastante coisa.
Perguntaram também qual que é a arte marcial que tem a maior porcentagem de base nas técnicas da Alpha. Olha que pergunta, tem até número,
nossa,
né?
Nossa, agora a gente...
Cara...
Sobe pra lá, regra de três...
Será agora... que pode dizer que é o Krav Maga?
A gente coloca o Krav Maga.
Assim, a maior porcentagem, mas...
Ah, eu colocaria aí, ó, 60% Krav Maga, que vai até, assim, metade do nível 3. Sim. Então a gente pensa nisso, metade do nível 3, a Alpha depois... tem 5 níveis. Então pega uma porcentagem bem legal, mas depois... E claro, entre eles, mas também tem muita parte de Kali, tem muita parte de Box, e logo a essência do Jeet Kune Do também tá ali, né?
Ó, eu vou ler agora a... Não é mais do Instagram, é daquele link que a gente mandou, né? É, fizeram o seguinte, né? Perguntaram, falaram que as melhores artes marciais para defesa pessoal são as que formam o MMA, se a gente concorda. A gente acabou falando mais ou menos sobre isso,
falou, né?
Mas sim, porque no MMA, sim, um ambiente extremamente competitivo, sim, se você não for bom, você não ganha.
Sim.
Então, eu diria que sim. São, assim, então aqui tem entre parênteses, né, boxing, Muay Thai, kickboxing, wrestling, Brazilian Jiu-Jitsu.
Só vai faltar aquela parte de combate,
exatamente,
armado e situações de estresse urbano.
Mas para 90%
mas
da situação comum, tá tranquilo. É, vou ler aqui outro, ó. Gostaria de ouvir comentários sobre andar ou não com munição na câmara. Saque israelense. Rapaz, essa foi diferente. Bom, eu vou ter que responder.
Isso é outro assunto polêmico.
Basicamente,
você
tem a opção quando você tá armado de usar ou não munição na câmara. Ou seja, ela deixar ela quente, né? Se apertar o gatilho, ela já disparar. Na minha opinião, tem que andar com munição na câmara. Apesar que tem pessoas que não utilizam. O saque israelense que ele fala aqui é quando você não se utiliza de munição na câmara. Então, o que que acontece? De uma maneira fácil de entender. Ele saca, dá um golpe na arma para municiar ela e atira. Por que que isso é muito comum em Israel, por exemplo, que chama saque israelense lá? É uma questão que tem muito isso aqui, cara. Muito combate próximo, muitas pessoas que chegam próximas. Então, o que que acontece? Se eu for dar, por exemplo, uma coronhada, e tem muito civil, né, no local... Pode acontecer de ter um disparo acidental. Você não tendo munição na câmara, e treinando sempre, sabendo disso, você sabe quando você faz o movimento e ela tá quente. Então, assim, eu particularmente não gosto, eu acho que na nossa realidade não precisa, mas existe e funciona, né? Agora, olha essa pergunta, cara. Qual arte marcial mais exótica que vocês gostariam de aprender? Cara, mais exótica?
Nossa.
Exótica, essa palavra é diferente, né? Rapaz, cara, eu acho que assim, a única coisa que me vem na cabeça, de verdade, é eu ir pras Filipinas, sabe? Literalmente ir pras Filipinas pra aprender Kali, etc, mas...
Eu faria assim, eu sei que não é exótico dentro da nossa realidade, por ser algo cultural, mas eu acho que eu dominaria então capoeira, por ser uma coisa que envolve muita parte de música, sabe? Essa parte mais dançante de uma luta, sabe? Então... Eu colocaria isso, que eu acho que é uma... eu falo, né, mas eu sou brasileiro, mas é muito legal você ver estrangeiros falando de capoeira, porque eles demoram muito pra entender o que é.
É porque é diferente,
então,
né?
Por isso que eu vou nessa vibe, sabe? Pra gente,
não,
gente entende o que é, mas pro nego de fora, a pessoa fala, capoeira? O que é capoeira?
É que nem capivara, o pessoal acha que é montagem.
Eu faria isso.
Não entende a nossa... Sabe a capivara, o nosso animal, o pessoal acha que é mentira, sabe? Então a capoeira, apesar de o nome ser parecido, o pessoal...
Por que tira essa água do Bruno?
A água tá batizada. O pessoal acha o contrário, né? Exótico do ponto deles. Tô falando da capoeira agora, tá? Chega de dar essa água pra mim batizada. Bom, respondemos todas as perguntas que tinham enviado, respondemos todas as questões da live. Você tá bem?
Eu tô na capivara até agora. E tô imaginando ela lutando capoeira. Enfim, jogando capoeira.
Bom, chegamos ao fim, né, do AlphaCast, o primeiro AlphaCast em vídeo que nós fizemos. Obviamente, para continuidade disso, depende de vocês aí, né? Depende do pessoal curtir, não curtir, né? Esse formato em vídeo nós já tínhamos em áudio, né? Mas... Viu? A gente consegue dar risada e ver a gente rindo.
Vocês entenderam da capivara? Ah, eles entenderam.
Viu? A sua água não tá batizada, eles tá. Tomaram da mesma. É, pessoal, de verdade, esperamos que tenha sido útil essa conversa, né? Eu vi que teve bastante interação, né? Da próxima vez que abrimos caixinha de pergunta, uhum, responde lá, que a gente respondeu todas aqui.
O pessoal se empolgou aqui, né?
Então, é o que eu falo, é legal isso,
não,
né?
É gostoso.
Acho que respondeu. Se alguém mandou durante a live, me desculpa, mas eu não vi, porque eu tive que me programar aqui, né? É, bom, tem alguma coisa mais pra falar sobre isso?
É como se tornar um mestre
alguma
Gerson.
Alguma capivara?
Que foi uma pergunta, como se tornar um mestre Gerson, tem que...
Ah, é verdade.
Tem que descobrir aqui com a gente mesmo. Galera, brigadão, tá? Brigadão. Brigadão. É muito
brigadão
legal
a eles também, a que, eles, que nos perguntaram.
Lá, lá.
Quando a gente veio no Papo Reto, né? O pessoal falou do Jeff e do Doug, né? E realmente, eles estão aqui, né? E perguntaram, ah, é só assim? Falei, cara, eu não sabia como era, mas ninguém sabe, um monte de câmera e o pessoal que está trabalhando atrás delas, né?
Não, e o Bruno falou ainda assim, né? Era umas 6 e pouco. Nossa, o pessoal já tá lá. Falei, mas você imagina o trampo que é? Conectar tudo, colocar tudo bonitinho, encaixar, enquadrar.
Eu não imagino, pra ser bem sincero. É bem cômodo chegar aqui e simplesmente funcionar. Então eu não imagino. Inclusive tem o pessoal, né, do CoeCast. Dá uma olhada aí. É outro podcast além do Papo Reto aqui do pessoal do estúdio. E, não. Bom, é isso, né?
Gente, a gente agradece, viu? De verdade. Essa parceria é muito legal. A Alfa tá crescendo sempre na parte digital, né? Aqui já é, mas é muito legal ter isso. A gente se sente muito... próximo, né, do pessoal que é inscrito, o pessoal que entra no Projeto Parabelo já cheio de ideia, cheio,
sim,
de dúvida.
Faz pergunta, manda. Nossa, coisa.
É muito legal, porque além de a gente responder e explicar, a gente aprende. Então isso.
O Projeto Parabelo é tão legal, porque assim, apesar de no começo tinha eu e você e mais 5 pessoas, ou seja, só nós,
já...
hoje em dia, direto, as próprias pessoas que estão lá...
Hoje foi uns 4, 5 pessoas que entraram.
Hoje entrou 4, começam a perguntar, assim, isso, antes da gente responder, alguém já responde.
Já responde.
E a ideia é essa, cara.
Essa
então,
é a ideia.
Ficou curiosidade? Entra lá, é de graça, pô. Pessoal, o mais importante, a gente sempre fala pra vocês, cara. Não seja uma vítima.
Seja um alfa.